Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 29 de agosto e no resumido número 227, a geração Z redescobre os CDs, semáforos inteligentes, implantes cerebrais ajudam a recuperar a fala e também a cantar. Lugar de bebê é longe da tela, seu direito de consertar os próprios aparelhos e muito mais. Vamos nessa, resumido.
Esse podcast é apresentado por
b9.com.br. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. Semana passada eu falei no finalzinho do episódio, mas eu não sei quem vai até o último segundo lá, então fica aqui mais um lembrete de apoiar o Resumido através do catarse.me/resumido ou do Pix, brunonatal@resumido.cc. Você pode contribuir com quanto você quiser e ajuda o Resumido a seguir em frente. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. A evolução tecnológica faz a gente estar sempre de olho no próximo grande lançamento, mas volta e meia a gente é surpreendido pelo retorno de tendências antigas, resgatadas e modernizadas pelas novas gerações. O ressurgimento do vinil é um exemplo clássico e agora a geração Z redescobriu a magia dos CDs. Mesmo que muitos deles nem tenham um aparelho para tocar o CD, até porque não é algo que resistiu muito bem à passagem do tempo, né? O charme do CD não está na sua função original. Uma reportagem do Washington Post falou sobre como, para os jovens, os CDs funcionam muito mais como um item colecionável, uma espécie de memorabilia que simboliza o apreço por algum artista. Minha coleção de CDs era cheia desse tipo de coisa, edições especiais, caixinhas exclusivas, encarte com letra que você tinha que escrever para o fã-clube para receber, mas eu ouvi muitos discos também. Ainda tenho vários deles guardados, mas estão todos meio acabados, eu nem sei se eles tocam mais. Apesar de ter se tornado o novo objeto de desejo, os CDs representam só uma minúscula porção dos lucros da indústria musical. E mesmo com esse retorno nostálgico, a Associação da Indústria e Gravação da América, a RIAA, ainda não observa sinais de uma reviravolta completa no destino do formato, que hoje em dia está praticamente extinto. Mais do que o valor de colecionador, os CDs dão uma experiência sensorial bem particular. Eu tenho muita saudade de caminhar até uma loja de discos, conferir as capas, começar um papo com alguém com gosto musical parecido, ganhar dica completamente inesperada. Era uma experiência musical sem a interferência dos algoritmos, né? Descobrindo bandas novas por outros caminhos. Para os viciados em música, essa tangibilidade é um aspecto importante. Uma coleção de músicas ultrapassa os limites digitais. Ela se manifesta em camisetas, em posters, em canhoto de ingresso de show, e várias dessas aquisições são uma forma de você se expressar e também um ato simbólico de apoiar o seu artista favorito. No mundo dominado pelo streaming, onde os artistas ganham frações de centavos por cada play, comprar um álbum físico se transformou num gesto ainda mais significativo. É resistência mesmo. E essa coisa do tangível, do material palpável, da experiência de abrir um CD, um livro e até um brinquedo pela primeira vez, está cada vez mais longe da realidade das crianças coladas nas telas. De acordo com um estudo, o uso prolongado de telas pode retardar o desenvolvimento de bebês. A pesquisa foi publicada no The Journal of the American Medical Association of Pediatrics, uma publicação dedicada à pediatria, e revela que crianças de um ano expostas a telas por mais de 4 horas diárias apresentam atrasos nas habilidades motoras finas, sociais, pessoais, e esses efeitos tendem a desaparecer aos 4 anos e a criança pode retomar as habilidades consideradas padrão. Mesmo assim, os psicólogos envolvidos no estudo destacam a importância da interação entre pais e filhos para o desenvolvimento, enfatizando que assistir às telas não oferece o mesmo benefício de brincar, de interagir com pessoas e ir conhecendo o mundo. Não deixa de me impressionar que seja necessário um estudo científico para dizer que criança de 1 ano de idade não deveria estar nem perto de tela, quanto mais 4 horas por dia, e que os pais deveriam brincar com os filhos. Após o pedido de falência da Vice Media, um grupo de jornalistas do site de tecnologia Motherboard decidiu criar sua própria publicação. A 404 aborda temas como hacking, trabalho sexual e o movimento do direito ao reparo e tudo aquilo que era característico da Motherboard como pauta. Tudo sem inteligência artificial, dizem os fundadores. É mais um lançamento seguindo a tendência de veículos de mídia operados pelos próprios jornalistas baseado em assinaturas. Será que a gente está assistindo a volta dos sites? Seria um sonho, hein? São Paulo está modernizando seus sinais de trânsito com tecnologia que transforma imagens em dados para otimizar o fluxo de tráfego. Esses novos semáforos usam câmeras inteligentes que monitoram a quantidade de carros e ajustam o tempo do sinal automaticamente. E os operadores da SET vão poder modificar a programação remotamente. O projeto, liderado pela Ilumina SP e SP Regula, vai custar mais de R$1 bilhão para modernizar 2.586 cruzamentos em 3 anos. Sempre que rola um daqueles dias em que o trânsito está uma maravilha e todo mundo comenta sobre isso, eu sempre penso que não é uma coincidência, não é uma ação divina. Se você medir quantos carros passaram por onde, em quais horários e cruzar com outras informações, como condições do tempo, eventos acontecendo na cidade, essas coisas, dá para replicar esses momentos. Acho que esse dia está chegando. Depois de muito bafafá sobre o deepfake da Elis, com direito a um projeto de lei para regular a inteligência artificial e tudo, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, arquivou um processo referente à utilização de inteligência artificial para recriar a imagem da cantora no comercial da Volkswagen e entendeu que a propaganda não infringiu o Código Brasileiro de Publicidade, ainda mais porque o uso da imagem da Elis teve o consentimento dos herdeiros. Como era esperado, não deu em nada, porque não tinha no que dar mesmo. Aliás, a notícia sobre o lançamento do disco póstumo do Mark Linkous, o vocalista do Sparkle Horse, que morreu em 2010, me fez lembrar dessa história da propaganda da Elis. O Mark deixou as gravações do disco final inacabadas e agora, mais de uma década depois, as faixas que estavam perdidas foram descobertas pelo irmão mais novo, que chamou vários músicos amigos do irmão para terminar o disco. Por mais que se entenda as boas intenções, será que o Mark, que era conhecido como um perfeccionista, ia gostar do resultado? Como é que ficam as questões éticas nesse caso? A gente não liga muito para esse tipo de pergunta, mas se fosse tudo recriado a partir de inteligência artificial, isso aí causaria um debate enorme. No primeiro documentário que eu dirigi sobre o Chico Buarque, o Desconstrução, ele fala que tem arrepios quando ouve falar que descobriram letras inéditas de alguém que já morreu e que se essa pessoa quisesse revelar as letras, não tinha deixado inédita. Agora me deu um branco se isso aí foi um papo no estúdio, mas eu acho que tem essa fala no corte final do documentário, sim. Esses dias, aliás, a gravadora Biscoito Fino disponibilizou esse documentário no YouTube. Eu vou até revisitar porque eu só tenho em DVD. E como eu falei no início do bloco, sobre os CDs, quem é que tem tocador de qualquer coisa hoje em dia, né?
Signals are then amplified, run through a machine learning software algorithm.
Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais.
The individual speech sounds are phonemes of English.
2 estudos publicados na revista Nature apresentaram avanços importantes na tecnologia de implantes cerebrais que permite às pessoas que perderam a capacidade de falar se comunicarem novamente.
I think you are wonderful.
I don't have a lot of time to do it.
Em um dos estudos, a Pat Bennett, que foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, recebeu chips em áreas cerebrais ligadas à linguagem. E depois de treinar o sistema, ela conseguiu produzir frases numa taxa de 62 palavras por minuto. Num outro estudo, a Ann Johnson, que perdeu a fala por conta de um AVC, teve eletrodos implantados e a técnica possibilitou a produção de 78 palavras por minuto. Além de converter os pensamentos em texto, o sistema permitiu a vocalização da fala da Johnson através de um avatar que ela mesma escolheu. Os pesquisadores estão agora focados em desenvolver versões sem fio desses dispositivos. Quem também apresentou um avanço na interpretação de sons foi o Google, que introduziu um teste no YouTube que permite os usuários cantarolarem ou gravarem uma música com uma ferramenta de busca de clipes, de conteúdo gerado por usuários e coisas assim. O recurso chamado Hum to Search, ou Murmure para buscar, ou Cantarole para buscar, não é algo inédito. O Google Assistant, o SoundHound, o Shazam têm funcionalidades bem parecidas, mas isso aí ganha uma força ao ser embarcado diretamente no YouTube. E falando em música no YouTube, a plataforma está buscando formas de compensar artistas por músicas geradas por inteligência artificial a partir de três princípios: responsabilidade, proteção e criação de oportunidades para parceiros da indústria musical e organização baseada na confiança, segurança e políticas de conteúdo. Como parte dessa abordagem, o YouTube deve lançar o Music AI Incubator em parceria com a Universal Music Group, com participação de artistas conhecidos do catálogo da gravadora. O objetivo é gerar oportunidades de utilização de IA na música e o YouTube deve atualizar o sistema de Content ID, ou identidade de conteúdo, que é baseado em IA, para identificar e remunerar conteúdos musicais criados por essa tecnologia, já que é impossível frear o uso de inteligência artificial na música, então nada melhor que garantir o lucro dos donos das vozes. Não fica claro como é que vai resolver casos em que pode se parecer muito com a voz de um artista, mas não ser ele, ser influenciado. Imagina uma pessoa com menos recurso para advogado do que uma gravadora não conseguir provar que a música era dele. As iniciativas comentadas na Nature para ajudar quem perdeu a voz e as do YouTube com a Universal ilustram como os caminhos sociais e comerciais podem se complementar nos avanços das IA. A Espanha criou a primeira agência europeia para a supervisão da inteligência artificial. A iniciativa está alinhada com a Estratégia Nacional sobre Inteligência Artificial e a sua Agenda Digital 2026. Essa agência pretende desenvolver uma IA inclusiva, sustentável e centrada no cidadão. Um relatório do LinkedIn indicou que os trabalhadores de Singapura são os mais rápidos do mundo na adoção de habilidades em inteligência artificial. A fonte é um tanto questionável. A taxa de usuários do LinkedIn adicionando habilidades de IA nos seus perfis, que cresceu 20 vezes desde janeiro de 2016. A rápida adoção é atribuída à infraestrutura digital e o apetite pelo capital de risco do país. O relatório também apontou que habilidades humanas como julgamento analítico, flexibilidade, inteligência emocional estão se tornando cada vez mais importantes à medida que a inteligência artificial se integra ao mercado de trabalho. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho da ONU sugere que a inteligência artificial generativa não vai substituir a maioria dos empregos, mas sim complementar as funções, liberando as pessoas para outras tarefas. O estudo destacou que o impacto vai ser mais sentido em setores administrativos e potencialmente afetando mais as mulheres devido à sua superrepresentação nessa área. Ainda assim, o estudo fala que o impacto em certos empregos pode ser brutal e pede por políticas para mitigar os efeitos negativos da automação. E faz todo sentido, já que para funcionar bem, a inteligência artificial tem que se aliar ao trabalho humano para garantir um resultado melhor. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que o uso de IA acelerou a tramitação de 2 milhões de processos judiciais. A IA foi utilizada para catalogar e agrupar processos similares, permitindo mais eficiência e desistência também em casos com baixa chance de sucesso. A ministra também falou sobre a importância de treinamento dos funcionários e o cumprimento de diretrizes éticas, como a privacidade de dados. Pesquisadores desenvolveram uma IA capaz de prever o desenvolvimento de câncer no estômago e no esôfago até 3 anos antes do diagnóstico definitivo. Utilizando dados demográficos, de peso e históricos médicos disponíveis em registros eletrônicos de saúde, a IA ajuda a identificar pacientes em risco elevado. O objetivo é facilitar a detecção precoce e permitir a implementação de medidas preventivas. Essa pesquisa foi publicada na revista científica Gastroenterology. O New York Times bloqueou o rastreador web da OpenAI, o GPT-Bot, já que eles decidiram restringir o uso do seu conteúdo para treinamento de IA. O bloqueio acontece em meio às preocupações sobre propriedade intelectual e possíveis ações legais contra a OpenAI. A decisão do jornal reflete as tensões crescentes sobre como o conteúdo disponível online é utilizado pelos modelos de IA. Um relatório feito pelo Núcleo Jornalismo identificou 59 publicações que utilizam inteligência artificial à venda nas lojas da Amazon aqui no Brasil. E 52 desses títulos explicitamente listam IA ou ChatGPT como coautores. Isso só é possível porque a Amazon ainda não definiu políticas claras para a coautoria de IA. Alguns autores afirmam que a enxurrada de títulos gerados por IA pressiona negativamente o ecossistema da Amazon, principalmente para autores independentes. É por isso que é preciso regular, já que a falta de diretrizes deixa tanto consumidores quanto os autores numa zona cinzenta. Você leria algo se você soubesse que foi escrito por IA? A BioFire, uma empresa de armas, anunciou que vai lançar nos Estados Unidos, em 2024, uma arma inteligente que só pode ser disparada pelos seus proprietários ou pessoas autorizadas. O dispositivo usa reconhecimento facial e impressão digital para confirmar a identidade do atirador e a intenção é reduzir disparos acidentais e roubos. Isso aí é mais uma resposta complicada para uma solução simples. É muito mais fácil dificultar a compra de armas de fogo do que criar uma arma futurista com grandes chances de causar novos problemas. E também é uma solução caríssima. O primeiro lote foi vendido por cerca de $1.900 cada unidade. O Brasil vai presidir o Grupo de Trabalho em Economia Digital do G20 em 2024 e já apresentou as prioridades durante uma reunião ministerial na Índia. Os tópicos-chave vão ser a busca por conectividade universal, os impactos e mitigação dos riscos da inteligência artificial, o combate à desinformação e o governo digital. A apresentação mostrou que o Brasil pretende construir sobre os esforços anteriores para promover uma economia digital inclusiva, sustentável e alinhada com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Já passou da hora do Brasil assumir o protagonismo em questões digitais, em energia verde, em vez de se comportar eternamente como um espectador do debate global.
Por que que você não pode consertar o seu celular?
E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento.
Tá, você pode, mas tem que levar na assistência, mas não é bem assim. Na prática, você não pode.
Esse áudio é de um vídeo do canal Tech falando sobre o movimento conhecido como Direito de Consertar. E numa decisão surpreendente, a Apple expressou apoio a um projeto de lei da Califórnia que quer ampliar o direito ao reparo de dispositivos eletrônicos. O projeto exige que os fabricantes forneçam peças, ferramentas, manuais para oficinas independentes e também para proprietários que quiserem consertar os próprios aparelhos. Como você deve saber, hoje em dia, além de ser muito difícil conseguir o material que você precisa para realizar um conserto por conta própria, normalmente você perde a garantia do produto se tentar fazer qualquer coisa. Então, a única opção é levar no autorizado e pagar o quanto eles cobrarem, ou então jogar o aparelho fora e trocar por um novo. Considerando o histórico da Apple sobre esse tema, e também pela resistência a qualquer coisa que faça a empresa vender menos acessórios e bugigangas para resolver problemas que ela mesma criou, como os 500 adaptadores que você precisa, a mudança de postura é bem significativa. Essa decisão parece ser já uma estratégia para se antecipar às futuras regulamentações. Os iPhones da Apple receberam recentemente avaliações melhores de reparabilidade, mas outros produtos como iPads e MacBooks ainda são difíceis de consertar. A empresa também iniciou programas de reparo nos Estados Unidos e na Europa, fornecendo peças originais e equipamentos de aluguel. O tema do direito ao reparo está ganhando tração não só nos Estados Unidos, onde 14 outros estados têm projetos similares, mas também na União Europeia. No Brasil, o assunto é tratado no Código de Defesa do Consumidor, que exige que fabricantes e importadores forneçam componentes e peças de reposição por um período razoável. Tenta a sorte. Eu chamei o Caio Machado, que é advogado e cientista social e diretor executivo do Instituto Vero, para falar um pouco sobre o tema e também das estratégias da Apple e de outras empresas para lidar com a obsolescência programada.
O direito ao reparo vem como uma proteção aos consumidores contra uma prática de mercado muito agressiva chamada de obsolescência programada. Nessa dinâmica de novos lançamentos, associada à criação de produtos cada vez mais difíceis de consertar, as empresas empurram os consumidores a estarem sempre comprando novos dispositivos. Pensa, a cada 2-3 anos o seu celular já não tem todos os equipamentos que o mercado exige, não tem as novidades, mas até num nível profundo, ele não roda bem os apps, os programas lançados no mercado, e com 5-6 anos fica muito difícil consertar os computadores, os celulares, porque acabam as peças e a mão de obra é muito difícil. As empresas têm uma política muito agressiva para impedir que esse mercado de peças e de reparos funcione. Isso tem, lógico, implicações muito grandes para os consumidores, que gastam muito dinheiro, mas também implicações em termos de pegada de carbono, de geração de lixo eletrônico. Então é um problema muito sério gerado por essa indústria.
O Spotify decidiu disponibilizar alguns dos seus podcasts exclusivos em outras plataformas, essencialmente deixando de ser exclusivo. Enquanto podcasts conhecidos como Armchair Expert com Dax Shepard conseguem se dar bem em plataformas como Apple Podcasts, chegando no top 5, outros como Anything Goes com a Emma Chamberlain não tiveram esse mesmo desempenho. No caso da Emma, a base de fãs está acostumada com conteúdo em vídeo no YouTube. Isso aí permanece exclusivo no Spotify, o vídeo. Então, as pessoas não têm tanto interesse em ver ela em outra plataforma. E esses resultados diferentes aí mostram a importância de você compreender no detalhe o público de cada podcast e as razões da popularidade inicial desses podcasts. Essa estratégia de exclusividade do Spotify tem sido criticada por afundar vários podcasts com audiências menores e menos propensas a mudar para uma nova plataforma. Eu não queria falar... Eu avisei. Num artigo que eu publiquei no Tabwall em outubro de 2020, chamado Acordos de Exclusividade Podem Ser Tiro no Pé dos Podcasts, eu expliquei detalhadamente como essa estratégia era uma furada. Bom, 3 anos depois, os resultados estão aparecendo. O papo de mídias físicas está rendendo hoje, hein? Segundo a The Verge, a Amazon está processando vários sites por venderem DVDs pirateados da série The Rings of Power, da série Senhor dos Anéis, e outras séries exclusivas do catálogo da Amazon Prime Video. A alegação é que as cópias de baixa qualidade prejudicam a sua reputação e, além de indenização, a Amazon também quer assumir o controle dos sites em questão aí, sinal que devem estar vendendo direitinho. 2023 e estamos falando sobre combate à pirataria em DVD. O Walmart anunciou que vai começar a fazer entregas com drones nos Estados Unidos ainda esse ano. De acordo com o Olhar Digital, a rede de supermercados, em parceria com a Wing, uma empresa da Alphabet, né, dona da Google, vai entregar produtos em até 30 minutos para cerca de 60 mil casas no Texas. O projeto ainda tem desafios regulatórios para superar, mas representa um passo importante para essas entregas mais rápidas e eficientes. É uma daquelas coisas que parecem distante, né? Coisa de ficção científica, mas já vai ser normal abrir a janela para receber uma pizza, já pensou? A partir de setembro de 2023, as Big Tech vão ser obrigadas a cumprir as novas leis de tecnologia da União Europeia, que visam diminuir práticas anticompetitivas e melhorar a transparência e segurança do conteúdo online. O Digital Services Act foca em redes sociais e plataformas digitais, enquanto o Digital Markets Act visa conter práticas anticompetitivas. Segundo o Núcleo Jornalismo, a União Europeia destacou 19 empresas, incluindo aí Google, Apple, Meta, Amazon, para uma fiscalização mais rigorosa que vai ser aplicada em empresas com pelo menos 45 milhões de usuários na região. E tudo isso gerou uma corrida entre as empresas para garantir que elas estão dentro do padrão exigido. Para se ajustar, o Google está criando uma seleção de navegadores e smartphones para aumentar a concorrência com o Chrome. A Meta está desenvolvendo ferramentas para dar mais transparência, além de oferecer um processo de apelação quando o conteúdo dele se torna menos visível para os outros, sem ser removido. E a Apple também planeja permitir a instalação de aplicativos de fontes externas à sua App Store, enquanto a Amazon cria um canal para sinalização de conteúdo e produtos ilegais e está fornecendo também mais informações sobre vendedores terceirizados. O TikTok também está fazendo ajustes, está oferecendo para os usuários uma opção de feed que mostra vídeo com base na popularidade local, em vez de ser baseado em dados personalizados. As empresas que violarem as regras podem ser multadas em até 6% da sua receita global e até 20% se for uma violação repetida. Como sempre, é só apertar no bolso que todas as empresas passam a colaborar rapidinho. Ainda sobre regulação na Europa, o governo do Reino Unido propôs revisões na Lei de Poderes de Investigação de 2016 que regula a vigilância eletrônica no país. Londres, por exemplo, é uma das cidades mais vigiadas do mundo, é câmera para todo lado. E essas propostas aí podem permitir ao governo britânico bloquear atualizações de segurança e enfraquecer a criptografia de ponta a ponta em escala global. Essas mudanças são terríveis do ponto de vista de segurança digital e podem também violar direitos humanos porque interferem na privacidade, na segurança dos usuários dentro e fora do Reino Unido. O Elon Musk segue piorando o Twitter e agora anunciou planos para remover manchetes e textos de notícias compartilhadas na plataforma. Em vez disso, vai aparecer só a imagem principal do artigo e a URL. Ele afirma que a mudança vai melhorar a estética e reduzir o clickbait. O dono do Twitter também incentivou os jornalistas a usar o recurso de postagens mais longas da plataforma, que é disponível, claro, por meio de uma assinatura paga. O governo federal está considerando proibir o modelo de negócios da 123 Milhas, que oferece passagens aéreas e pacotes de viagens mais baratos. A medida vem depois que a empresa suspendeu pacotes promocionais e recebeu mais de 6 mil reclamações de consumidores só esse ano. O Tecmundo diz que o Ministério do Turismo e a Secretaria Nacional do Consumidor estão investigando a viabilidade e a legalidade desse tipo de oferta. A decisão vem em meio a um aumento na demanda por viagens e na inflação dos preços das passagens. Ficou muito difícil para a 123 Milhas manter as suas ofertas promocionais nesse cenário. No começo do ano, o hotel urbano passou por uma coisa parecida e isso aí está levantando dúvidas sobre o modelo de negócio. E morreu aos 82 anos o John Warnock, cofundador da Adobe e um gênio que revolucionou a maneira como a gente cria e compartilha documentos e imagens. A sua maior invenção provavelmente foi o PDF, um formato de arquivo que permite a gente compartilhar documentos com qualquer pessoa, independente do equipamento ou do programa que estiver sendo usado. Hoje parece trivial, mas não era não. E o John deixou essa excelente reflexão com a qual eu me identifico muito. Abre aspas.
Ser o CEO de uma empresa que vale mais de US$1 bilhão não é tudo o que dizem ser. O que eu realmente gosto é o processo de invenção.
Quem quiser falar comigo, me procura no Twitter, @urbe, ou então no @resumido.podcast, no Instagram, no TikTok e também no youtube.com/resumido. Eu passei a postar vídeos de novo no Instagram, no TikTok, no YouTube Shorts. Tá ficando bem legal, tô curtindo. Tem também a comunidade no Discord e tem link pra isso tudo na home do resumido.cc, onde você também encontra todos os links comentados em cada episódio do Resumido, organizadinho pra quem quiser se aprofundar. Se você preferir, você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Eu respondo sempre, embora eu não responda rápido. E você também entra para a lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc, além também do link para participar do grupo de WhatsApp dos resumistas, onde tem rolado muita discussão boa. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. De uns dias pra cá, a série que eu mais ouvi falar é Cangaço Novo, do Prime Video. A história se passa em Cratará, uma cidade fictícia no sertão do Ceará, e fala das reviravoltas políticas causadas quando uma gangue bem violenta entra em ação. A série foca em três irmãos em busca de vingança pelo assassinato dos pais, numa pegada nordestern, o gênero que fala aí sobre resistência e cangaço no Nordeste.
Glamurosa, rainha do funk, poderosa, olhar de diamante nos envolve.
Morreu jovem demais o MC Marcinho, do hit Glamurosa e vários outros, um ícone do funk aqui do Rio, de uma época em que o funk era uma outra coisa, né? Era diferente, eram batidas diferentes, era um alcance diferente. um outro momento, um cara histórico. Foi embora cedo demais, mas deixou vários hits. Valeu, Marcinho. Em novembro do ano passado, aqui mesmo nas dicas de ler, ver e ouvir, eu comentei sobre os 5 discos que o Salt lançou de uma só vez. Mas só na semana passada, seguindo a dica do meu grande amigo Zarapas, eu lembrei de parar para ouvir. E olha, o Eleven, o numeral 11, é das melhores coisas que eles já gravaram. E olha que isso não é pouca coisa não. Eu também me atualizei e vi que eles revelaram quem são todos, né? É uma turma liderada pela rapper Little Sims e pelo produtor Inflow. E tem a Cleo Soul, Jack Penhate e vários outros amigos, como o jamaicano Chronix, participando do projeto. Até hoje eles não fizeram nenhum show e tá aí um que eu queria muito ver. Nesse episódio, você ficou sabendo que a geração Z redescobriu os CDs como forma de se conectar fisicamente à música, que trânsito bom pode deixar de ser sorte com semáforos inteligentes, que implantes cerebrais ajudam as pessoas a recuperar a fala, que bebês não devem mesmo ficar vidrados em tela, que seu direito de consertar os próprios aparelhos pode chegar e muito mais. Agora, como sempre, né? Colabora aí e faz o resumido chegar em mais gente. Para de economizar post. Publica no seu stories, manda no WhatsApp, indica para amigo, é muito importante. É, e você também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver ouvindo esse episódio agora. Se for na Apple Podcast, também deixe uma resenha e você já vai ajudar o resumido muito. O resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuca Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmoman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero.
Resumido.